11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, você já sabe, 11 minutos está no ar comigo aqui no estúdio, além da Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Vamos lá, Gisel.
Felipe Cafino, bom rubro-negro, cada dia mais feliz. Cafino,
opa,
bom dia.
Tamo aí, bom dia, Gisel, bom dia, Marcela, e bom dia aos ouvintes da Conexão.
Final de semana foi bom pra vocês?
Rendeu, né?
Rendeu, né? Ai, vocês estavam
tá
com
rendendo.
Medinho,
vai. Ah, vai, vai. Tá rendendo.
O Fortaleza tava numa situação assim de alta, ganhando tudo,
título, né? Ganhou um título,
pois inclusive. Pois é, ganhou a Copa do Nordeste, já vinha de uma Copa, aliás, de um título estadual, jogando bem. E eu sim, alguns flamenguistas com quem eu conversei antes da partida, eu senti um certo medinho, vou te falar, Felipe.
Mas deu tudo certo, deu, né? Tudo dominou, certo. Dominou e conseguiu manter em casa, fazer o dever de casa.
Ufa, né, mano? Ufa! Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre rodada do Brasileirão no final de semana, mas antes vamos falar sobre educação física e o funcionamento das categorias de base no esporte nacional. Com o objetivo de debater o esporte e este assunto também, foi instalada na última semana uma subcomissão exclusiva para debater esses temas. Mais detalhes com a repórter Lívia Torres.
A Subcomissão de Esporte, Educação Física e Formação de Categorias de Base foi instalada com o objetivo de identificar problemas e apresentar soluções para o setor. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, presidente da comissão, lembrou que vários eventos recentes, como a morte de 10 crianças no centro de treinamento do Flamengo e a extinção do Ministério do Esporte, mostram a necessidade de um acompanhamento maior pelo Parlamento. Ex-atleta, Leila Barros destacou que o esporte promove incentivo de várias formas, inclusive no processo educacional e em ações de promoção da cidadania e da saúde.
Por isso que eu lutei por construir e instituir essa subcomissão aqui, permanente de esporte. Não porque eu acho que só o esporte vai levar o país, né, a algum caminho, mas também como a cultura, como a tecnologia. Mas é porque eu acredito que todos eles juntos poderiam ser pilares.
O senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, foi escolhido como vice-presidente da Subcomissão de Esporte, Educação Física e Formação de Categorias de Base.
A gente falou muito sobre isso. Na época, vocês se lembram daquela tragédia que aconteceu lá no Ninho do Urubu, no centro de treinamento do Flamengo, com a morte daqueles garotos. Ficou muito evidenciada a negligência, não somente do Flamengo, mas de praticamente todos os clubes, seja da Série A ou de outras séries do do Campeonato Brasileiro, ou do esporte brasileiro, com relação à questão de como essas categorias eram tratadas. E a gente viu que, exposta toda aquela tragédia com a morte daquelas crianças, da maneira que aconteceu, a gente viu que muita coisa falta fazer nessa questão, né, Felipe?
É, e questão de prevenção, né?
Sim.
Principalmente para evitar que aconteça, né? E esse tipo de subcomissão aí pode ajudar naquele papel de fiscalização, né, do legislativo, que também é exercido aí pelo Poder Legislativo. Às vezes a gente acompanha mais de perto aí, na comissão não dá conta de todo, como ela junta a cultura, o esporte, né, a educação, que são temas bem demandados, então uma comissão permanente ali de acompanhamento da questão do esporte pode ajudar nessa fiscalização.
E a gente geralmente coloca os holofotes, e até de uma certa maneira justifica que seja assim, nas categorias principais, mas esquece de que o celeiro é quem, na realidade, fornece os artistas do futebol ou do esporte, seja ele em que esporte for, são as categorias de base. E o futebol de base, se falando em futebol, está praticamente abandonado, né, Marcela?
Pois é, e sabe que na revista Lance, no blog da revista Lance, o Giovanni Martinelli tem um artigo de fevereiro desse ano, um pouco tempo depois da tragédia no Ninho do Urubu, que faz uma reflexão sobre qual é o papel, né? O que o Brasil entende como base de esporte. Qual é pra, o que, que motiva a manutenção do esporte de base no Brasil? Formar, fomentar o esporte no país ou dar lucro, né? Qual, dependendo do foco que você tem, investir em um dormitório excelente, botar os meninos mais novos numa estrutura de segurança, é gasto. Se você acha que aquelas pessoas são a semente do esporte de excelência no Brasil, para ficar no Brasil, aí você não acredita que todo esse investimento é gasto, mas sim investimento no futuro, né? Então, tem que saber o que você quer com o esporte de base e tratar da forma como deve ser tratado, como um investimento no futuro, com todo respeito aos atletas em formação e sabendo que se você não tiver um jeito de organizar a base no Brasil, você nunca vai conseguir ficar com bons esportistas aqui no país por muito tempo.
É, isso é uma realidade que a gente já vê já de algumas décadas.
Não é de hoje que você bate nessa tecla, não é verdade?
Você dá uma olhadinha na escalação da Seleção Brasileira de Futebol. Vai começar daqui a pouquinho a Copa América, dia 14 de junho até dia 7 de julho. Vai ter jogo aqui no Mané Garrincha na quarta-feira, Brasil e Catar, como amistoso preparatório para a Copa América. Dá uma olhada na lista e vê quantos jogadores da Seleção Brasileira atuam no futebol nacional.
Acho que... Da mesma forma, sexta-feira começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino e as meninas também, a maioria está fora.
Está tudo fora. Isso, eu acho que isso demonstra, mostra claramente que alguma coisa na nossa base precisa ser mudada, precisa ser remodelada.
E tem a questão de aproximar também bastante a educação. Acho que falta aproximar a educação dessa base, né? Porque, como acontece, né? Que a educação sempre presente junto com esses atletas aí em formação, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, né? Aquela questão do esporte universitário.
Sim.
Que está sempre forte com as ligas fortes que desenvolvem a liga principal.
Exatamente, a NBA. E que tem sido...
Show de bola.
Jogos assim, maravilhosos. Eu hoje quase que não acordo. Ah, meu Deus.
Pena que é tarde, né?
Pena que é tarde, né? Mas é muito bom. Vamos falar daqui a pouquinho também sobre um pouquinho de NBA. Bom, vamos falar agora de bola rolando, que eu sei que o Felipe tá doido para comentar a rodada do final de semana, onde o time dele, o Flamengo, na rodada 7, a sétima rodada do Brasileirão Série A, ganhou do Fortaleza de 2-0. Eu confesso a você, Felipe, que eu esperava um jogo mais parelho entre os dois times e um placar mais apertado. Achava que o Flamengo até poderia ganhar, mas aí, sabe, de 1-0 ou um empate, mas o Flamengo foi lá e botou 2-0. Acordou o Flamengo, foi que houve. Foi o Abelão sair?
Parece que, né? Não sei, tava tendo algum boicote, será, dos jogadores? Mas a escalação foi diferente, porque ele botou a Arrascaeta com o Diego, né? Uma coisa que o Abel não andava fazendo, né? Os dois jogando juntos, o Diego tava no banco, né, com o Abel. Então ele botou os dois jogando juntos, parece que funcionou bem ali aquele meio de campo. E o Arrascaeta lançando passes precisos.
Precisos, é verdade. Agora, só porque você puxou esse assunto, não ia nem falar, né? Mas enfim, foi um flamenguista que falou. Mas você acha que pode ter acontecido isso mesmo? De uma certa forma, o grupo boicotar o técnico?
Olha, eu não duvido, né? Disse que a gente ia falar disso no futebol. Sempre que alguém, um jogador faz um movimento pra tentar tirar o técnico, não tá muito satisfeito. Quando ele sai, efetivamente, o time mostra a cara, talvez. Né?
Porque foi muito
acontece
cara, assim,
às vezes.
Né? Acontece,
né?
Não seria a primeira vez no Flamengo, não.
O
né?
Diego tava no banco, né?
Agora, novo técnico, esse técnico novo aí já foi técnico do Sporting de Lisboa, né? De outros times também.
Foi bem elogiado.
Foi aí. Bem elogiado. É um técnico que tem um certo currículo, um técnico internacional, técnico de fora que vem pro futebol brasileiro. Às vezes dá muito certo e às vezes dá muito errado.
Parece que tá na moda, né?
Agora,
esse técnico...
Pois é, tem o Santos aí.
Técnico
com,
gringo é moda
com
agora.
Com o Sampaoli, mas já tivemos também problemas com aquele técnico que veio pro São Paulo e não... Né?
Recentemente o Flamengo teve o Rueda também.
Também, né? Que não. Você acha, você aposta mais naqueles que acham que esse técnico novo do Flamengo vai dar certo, não vai?
Será que agora é meio de União Europeia? Será que vai Champions League?
Na linha da Champions. Na linha da Champions.
Vem euro, né? Foi caro. Vai sair caro para o Flamengo. É uma contratação expressiva, né?
Vamos ver
pelo menos em termos financeiros.
Vamos ver se pelo menos retorna em alguma
Exatamente.
Coisa, né?
Tem. Vai pagar em euros.
Vai pagar em euros. Bom, na rodada 7, teve o Bahia ganhando do Grêmio de 1-0. O jogo do Corinthians e Goiás foi adiado, não houve. Botafogo ganhando do Vasco da Gama. O Santos já pediu aqui 3 vezes. Não falem mal do meu Vasco da Gama. Aí eu tenho um flamenguista aqui do lado. Eu não falo mais nada agora.
O clássico, né? Um clássico desse perdeu pro Botafogo.
Botafogo e Vasco da Gama 1-0. A situação do Vasco continua bem complicada. O Vasco continua lá no 20º lugar. E nós vamos pra 8ª rodada. Tem aquela história dos 8 jogos primeiros e dos 8 jogos finais.
Né? já foi os 8 primeiros, tá indo pra 8ª.
Né? Já, daqui a pouco a gente vai pro 8º jogo e o Vasco, se não conseguir sair dessa situação constrangedora, vai ficar complicado mais tarde, viu, Marcelo?
Olha só, eu sei o seguinte, aqui no WhatsApp, as mensagens que estão chegando, ó, uma é do Aldo, nosso coordenador
que
de rede.
Que foi quem bateu o Vasco, né?
Exatamente. E ele está perguntando aqui, cadê o nosso amigo tricolor, o Adriano? Flusão levou taca de novo. E ainda manda um abraço depois. O Anderson Mendanha mandou um gif aqui do Segue o Líder, que verde significa siga, né?
Isso.
No semáforo, siga o líder.
Palmeiras está no automático, parece, né?
É verdade. E ganhou da Chape lá, né? É sempre complicado ganhar da Chapecoense.
Ganhando ponto assim todo jogo é somando.
2-1 e o Internacional ganhou também do Avaí 2-0. O Atlético, esse jogo eu vi, Atlético e CSA, mas também o CSA também está numa situação bem complicada, zona de rebaixamento, essa coisa toda, mas o Atlético Mineiro quis nem saber, meteu 4.
Pra mim está sendo uma das surpresas do campeonato.
E já é o vice, né? E já é o vice.
Ninguém estava botando muito nesse time aí, né? Acreditando tanto no Atlético, parece que ele não vinha tão bem, mas agora parece que está engatando.
O Igor Frank, como o bom rubro-negro, diz aqui que o Mengão carimbou as faixas do Fortaleza. Que maldade, Igor. Que maldade. Recém-campeão da Champions, da Lampions League, e aí você me diz uma coisa dessa. Agora, eu queria chamar a atenção também, só para a gente terminar aqui a análise do final de semana do Brasileirão Série A, é que a situação do São Paulo também é complicada, né? Não ganha, né? Empatou com o Cruzeiro.
De novo, né? Vaias da torcida, pressão da torcida.
Pressão total. O São Paulo que praticamente agora só disputa mesmo o Campeonato Brasileiro. Porque também...
No meio de semana foi eliminado da Copa do Brasil.
Pelo Bahia, pelo mesmo resultado, de 1-0.
Jogou 3 vezes com o Bahia, no 4
Rapaz,
vezes
a situação,
3.
Eu acho que a situação é não jogar mais contra o Bahia.
Parece que sim, Bahia tá bem.
Porque o Bahia, toda vez que encontra com os tricolores, a gente já sabe que são 3 pontinhos certos, né? Então, essa foi a 7ª rodada do Brasileiro. Nós vamos à 8ª rodada, que vai acontecer... acontece ainda uma rodada antes da Copa, né?
Antes da Copa América.
Parada para a Copa América. Então, teremos aí a 8ª rodada antes da parada para a Copa América. E aproveitando o gancho, Copa América. Quarta-feira tem Brasil e Catar, esse clássico do futebol mundial.
Tá animado, hein? Aqui em Brasília será o jogo, inclusive.
Você vai pro jogo?
Compre. Olha, achei o preço exorbitante.
Como
para
sempre,
o nível,
né?
do
coloca
do
isso.
Futebol da seleção brasileira. Não do Catar. O Catar não, mas do Brasil.
É um fanfarrão, né? Olha, o futebol brasileiro pode surpreender na quarta-feira. Agora, teve um extracampo aí que tá mexendo com o clima entre os jogadores,
pois
o Tite.
O que acontece com um time que nunca consegue focar no futebol, que é o principal.
Pois,
né?
Final de semana veio aí uma denúncia contra o principal jogador brasileiro, o jovem Neymar Júnior, de uma denúncia de estupro. E aí o Neymar foi às redes sociais se defender, e a polícia esteve lá na granja, né?
Ou seja, isso tira o foco totalmente.
Totalmente.
Dos jogadores,
totalmente.
Do time,
porque,
né,
hoje não vai se falar.
Qual o clima pra se jogar bola, né?
Desde que se falou nessa questão, que não se fala mais em seleção brasileira e o jogo da quarta-feira contra o Catar. Aí agora é aquela confusão do Neymar, foi, não foi.
E
Neymar
tá na véspera, né, da, sim, Copa América aí.
Sim, então, praticamente, né?
Você então tira o foco totalmente.
Agora, a sua previsão para quarta-feira, não fica em cima do muro, não. Que é que vai dar quarta-feira? O Brasil ganha de quanto?
Será que um empate seria...
Rapaz, um empate.
Um empate com gols, ô,
Marcela,
um a um.
Ajuda aí, Marcela. Viu? Brasil e Catar, o rapaz está dizendo que vai ser empate.
Ô, gente, não. Vamos torcer por 1-0.
Marcela, até virou essa animação.
Não, vamos manter a positividade. Vamos torcer por 1-0.
1-0, né? Rapaz, eu já fui do tempo que Catar e outros times assim,
era,
sem tradição.
Era uma sacola, pelo menos.
A gente já chegava de 3. Já começava
a goleada, né?
É. Hoje a gente tá torcendo por um jogo de 1-0. Ê, Brasil, e tá bem betinho. Daqui a pouco tem a Copa do Catar. O Catar que vai ser um anfitrião da Copa, né? Eu tava com vontade de ir esse jogo também na quarta-feira aqui no Mané. Também não me animei com relação à questão dos preços dos ingressos. Acho que eu vou assistir esse jogo em casa, do sofá mesmo. E vou dar uma observada, uma conferida como está a seleção brasileira para essa Copa América, que é no Brasil e que começa no dia 14 de junho. A Marcela já falou também aí sobre a Copa de Futebol Feminino. Né?
Começa sexta, dia 7. A gente joga dia 9 contra a Jamaica.
Uhum.
9 é o domingo agora, né? Vamos torcer pelas meninas, gente. Mas na sexta-feira esse vai ser o assunto, né? A gente deixa para falar na sexta.
Exatamente quando começar, então, que vai ser em Paris, né?
Pois é, exatamente. E você?
Uma Copa em Paris.
Oh. E a gente tava apreensivo por conta da contusão aí da Marta, né? E
já
ela tava treinando.
Novidades.
Eu vou procurar aqui se tem alguma novidade da participação dela, porque foi uma coisa que preocupou todo mundo 2 semanas antes de começar, né?
A principal jogadora, né?
Não é uma coisa boa, nem mesmo pro psicológico do time. Uhum,
é verdade. E agora, é engraçado, né? Fazendo uma conexão aqui, problemas, claro, diferenciados, mas problemas no começo, antes de uma competição importante, com os dois principais atletas, tanto da seleção
sempre
brasileira de
complicado
masculina como a feminina, que foi a questão aí do Neymar, essa extracampo, e também a Marta. Mas diga aí, Marcelo.
Olha, a notícia que eu achei aqui do dia 1º, né, de junho, agora sábado, foi que ela estava evoluindo no tratamento da contusão, se recupera bem da lesão no músculo bíceps femoral, né, da coxa esquerda. Ai, gente, isso é bom, né? Tem uma foto aqui dela mostrando,
dando joinha. Então vai dar certo.
Vamos lá, é a nossa torcida aí.
Ok, então, só terminando aí com essa questão da NBA, que espetáculos, né? NBA,
agora,
se o jogo
agora,
não prestar...
Também não falamos da Champions, né? Final da Champions.
Pois é, o final da Champions. Sabe o que é o final da Champions? Eu até tinha combinado com o Rodrigo Rezende de assistir esse jogo no cinema e acabei me desestimulando, achando que não ia ser essa coisa toda e acabei acertando.
Acertou.
Não foi, cara...
Parece que o que sobrou de emoção na semifinal faltou na final.
Finais foram as finais.
Exatamente.
As viradas espetaculares, aqueles jogos que você não dava tempo nem de piscar e pegar a pipoca, porque já saiu um gol. O jogo
não podia
final,
esperar tanto
nada.
Também da final.
É verdade. Tottenham e Liverpool. O Liverpool ganhou de 2-0, mas foi um jogo feinho. O primeiro tempo foi esquisito.
Um gol no começo e um gol no final.
É, e só isso, né? Mas deixou a desejar. Foi um anticlímax. Na realidade, vamos considerar que as finais foram as semifinais. Porque
Exato.
Aqueles foram jogos realmente bons de assistir.
Grandíssimos jogos.
Aí. Mas parabéns aí para o Liverpool.
Coroou a campanha do Liverpool, que já vem há algum tempo, né? 3 finais seguidas em 4 anos.
E tá realmente, tava com um time bem ajeitadinho. Agora o Tottenham faltou. Não sei, acho que o Tottenham... Ah, chegamos na final e agora o que é que a gente faz com isso, né?
E o cara não botou o Lucas.
Pô, e como é que... O cara simplesmente... O Lucas Moura.
O cara fez o melhor jogo do clube.
Ele simplesmente botou o time na final.
É,
aí na
mentira,
final,
o
técnico não bota o cara pra jogar.
Não dá pra entender um negócio desse, né?
Não fica difícil.
E quando ele entrou, ele deu uma incendiada ainda.
Pois é. Olha, Pochettino, fica difícil.
Desse jeito não vai, né?
Não dá pra te defender, Pochettino.
Mas agora, ó, tem muito muito rubro-negro aí achando que o Liverpool, essa vitória do Liverpool, tá sendo, será auspiciosa para o Flamengo. Repetir uma final contra o Liverpool lá.
Ai, meu Deus, em 1981.
Vamos repetir essa final no Mundial, hein?
Não sei não, hein? Não sei não. Mas
tem
de
muito
rubro-negro
aí achando que pode.
As coisas estão encaminhadas, né?
Exatamente. Falta uma parte, né?
Se vocês dependiam do Liverpool.
Já tá feita.
Essa
agora.
Parte já tá feita. Agora vem a parte difícil.
É verdade.
Marcela.
Olha, vou terminando aqui com as manchetes, com as mensagens dos nossos ouvintes. Lá de Minas Gerais, Volta, Marcela. Eduardo Santana, lá de Minas Gerais, falando que Flamengo rumo ao Trips, é isso? O Igor Frank de Brasília tá apostando em 3-0 do Brasil contra Catar.
Quem sabe a gente se surpreenda.
E o Jerônimo tá lá em São Luís, no Maranhão, elogiando o Vozão, né? O Ceará. E olha só, ele fez uma festa lá na casa dele, mandou aqui umas fotos, teve até bolo comemorando 150 anos. Ele nomeou esse grupo lá de torcedores do Ceará como o Consulado São Luís, é o Consulado Alvinegro de São Luís.
Ah, legal.
Olha que bacana, fez
bom,
toda uma festa lá.
Bom. E o Ceará ganhou no final de semana do Avaí, né?
Exato, sempre Vozão, melhor do Nordeste, é o recado aqui. E ele diz que lá o Consulado de São Luís é o melhor consulado do Brasil, é o mais animado.
Aliás, essa foi a rodada passada, o Ceará perdeu do Santos de 1-0, mas continua bem. Gente, terminou. Felipe Cafino, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá
obrigado,
bom?
Obrigado, Gisele, valeu.